voltamos a apresentar Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira, Paulo Sérgio Santos e Ginga são os convidados de hoje. Como vocês ouviram aí no final do bloco passado, o Paulo Sérgio deixou a bola quicando aqui para o Ginga chutar. O assunto agora é Espanha, um incidente na Espanha.
É, ou apanha, né?
Espanha, apanha.
Está mais para apanha do que Espanha. Realmente eu tive um problema lá em Madrid, eu e mais a torcida toda do Flamengo, do Corinthians, e porque o que tem acontecido com os brasileiros lá, né, aproveitar que estamos aqui, estamos em Brasília, né, para que fazer mais uma denúncia. Não, e eu que sou neto de espanhol, realmente foi muito desagradável. Tive um incidente lá em que meu casaco sumiu. Meu casaco, que estava com todos os meus documentos, todos os meus passaportes, dinheiro, minhas carteiras de identidade, dinheiro, cartão de embarque, estava toda ali, minha vida ali. Meu casaco sumiu da esteira de raio-x. Na esteira de raio-x.
Ali, diante de você?
Diante de mim, muito pior, diante do policial que toma conta do raio-x. E eu recebi o meu sapato e as minhas mochilas, a minha bagagem de mão, e meu casaco não veio. Eu falei com ele, por favor, meu saco, né? Que lá não chamam casaco. Meu saco eu não avisto, e estava aqui, em frente ao raio-x. E ele me respondeu assim: cerca sua embaçada, isso não é um problema nosso. Eu digo, poxa, mas estamos aqui no terminal, é só passar um rádio. A polícia verifica tudo e vai pegar o ladrão rapidamente. Ele aí me mandou ir para um lugar fazer uma denúncia formal, que tinha mais ou menos umas 150 pessoas aguardando uma fila. Se eu for fazer uma denúncia naquele lugar, eu acho que eu estava chegando no Brasil hoje, entendeu? Eu aí comecei a rodar o aeroporto de Barajas, falando com todos os policiais que eu via na minha frente. Falei com mais de 20 policiais. E fui à Polícia Nacional, mandaram ir à Polícia Nacional. E todos me diziam sempre a mesma coisa: cerca a sua embaixada, cerca a sua embaixada. Aí teve uma hora que eu falei para o cara, digo, já é a terceira vez que eu volto aqui na Polícia Nacional, eu só mando cercar a minha embaixada. Mas no Brasil, não é a embaixada espanhola que policia os aeroportos brasileiros. Eu não entendo que o senhor manda eu cercar a minha embaixada. Eu quero viajar. Aí, nisso, eu tomei um soco de um cara paisano, que eu calculo que era da polícia, mas a paisano, porque alguma conivência havia, porque nenhum policial me defendeu. O cara me deu um soco na boca e quebrou dois dentes meus. Eu aí fiquei, além de sem dinheiro, sem cartão de banco, sem nada, fiquei de banguela. Fiquei na banguela. Aí só me restou chorar, né? A gente tá rindo aqui agora, mas na hora eu chorei muito, chorei. E faz até aquela música do Chico, chorei. E depois, por obra de Deus, que eu creio muito em Deus, eu depois de rodar uma hora dentro do aeroporto, eu encontrei meu casaco com tudo dentro, menos o dinheiro. E me dei por muito feliz, porque dinheiro a gente precisa só de saúde para voltar a ganhar, né? E voltei para o Brasil, aí denunciei, e foi tudo isso que todo mundo sabe.
E os dentes, você sendo dentista?
Não,
você...
os dentes, eu sendo dentista, não teve problema nenhum. Eu paguei a preços módicos, mandei lá um colar-colô, e estou rindo à toa de novo. Você não pode me ver, viu ver a cor, eu estou rindo.
Uma coisa, né? Até uma música nova,
e
né?
Dente
o Cuidado
novo,
Corega.
O Paulo fez um choro para mim, caro Corega. Ele hoje está se vingando também. De noite eu pego ele.
Por falar em vingança, existe um negócio chamado reciprocidade, né? Na política internacional, na diplomacia. Os espanhóis que vêm para o Brasil têm que ser tratados da mesma forma como a gente está sendo tratado lá?
Não, de jeito nenhum. A lei da reciprocidade, para mim, eu vou aplicar com o Paulo Sérgio. Isso eu te garanto. Eu vou roubar o casaco dele, vou quebrar dois dentes dele hoje, assim que terminar o programa, entendeu? E vou comprar um vidro de Corega e entregar ele de presente.
Trocando de assunto, de saco para mala, referências musicais. Tem uma história que você conta, Ginga, a respeito, se eu não me engano, de Candeia, que é uma historinha interessante.
E eu, graças a Deus, eu sou uma pessoa que... Eu me considero um homem de sorte. Eu ia para a casa do Candeia todo dia. Eu chegava do colégio, estudava de manhã, almoçava, ia para a casa do Candeia. Candeia também morava em Jacarepaguá. e estava aleijado, tinha tomado um tiro na coluna, perdeu a vida da cintura para baixo, vivia em cadeira de rodas. Eu ficava lá na casa dele, ouvindo ele cantar os sambas dele, e eu tocava violão, acompanhava ele, e ele pedia para eu ajudar, botar um disco na vitrola, que ele gostava de ouvir. Você sabe que o Candeia gostava muito de ouvir? Você vê como é que essa coisa do preconceito é uma grande bobagem. Um grande sambista Candeia, referência da raiz brasileira, adorava ouvir Dave Brubeck. Cansei de botar na vitrola Take Five, que olha era um só, dos temas preferidos do, né, Candeia.
Surpreendente.
A vida é assim. As pessoas ficam falando de raiz, tem que conhecer também as folhas, né? O importante é a transformação que é gerada dentro da sua alma, do seu coração e da sua inteligência.
Paulo Sérgio, você, o que você vai confessar para a gente que tem como referência aqui?
Ele falou tão bonito aqui que ele me...
Isso foi minha vingança.
Agora eu fiquei constrangido com essa vingança.
Bem feito.
Não, eu gostei, eu ouvi aqueles clarinetistas como o Benny Goodman, o Art Shaw, e eu confesso que a minha formação não foi assim tão interessante quanto a do Ginga, do ponto de vista realmente
direto,
estético, né? E porque para mim a música sempre foi uma coisa assim muito objetiva. Eu queria aprender determinadas coisas para fazer determinadas coisas e para depois, entendeu? Então eu ouvia pouco música. Engraçado, né? Engraçado, não é triste isso, porque eu ouvia sim, nessas horas. O meu sogro fazia questão de mostrar, olha, ouve isso aqui, aí eu ouvia, falava, que coisa linda, eu nunca ouvi isso. Então, quer dizer, isso talvez seja até uma falha na minha formação. Só não chega a ser uma falha total, um desastre, porque como eu sempre trabalhei muito com música, então eu sempre fiquei em contato com a grande música, porque eu toquei 18 anos na orquestra. Então eu toquei as óperas, quando eu cheguei na orquestra, fui tocar as óperas de Puccini, eu fiquei maravilhado, eu não conhecia nada, sabe, nada.
Mas só uma parte, se isso fosse um desastre, isso que você está falando, isso poderia ser um desastre para muita gente, e jamais foi no seu caso, e nós temos um grande exemplo na música brasileira, que é o Hermeto Pascoal. Você sabe o que o Hermeto Pascoal fala? Meu filho, não ouça nada.
Exatamente. Então...
É engraçado. Bom, tem o Lula Galvão também fala isso, né? Porque às vezes tem uns guitarristas que chegam para ele e falam assim, mas Lula, por que eu componho, eu vou fazer alguma coisa, algum arranjo, e fica com cara de sei lá, do...
Outra pessoa.
Pat Metheny, não sei o quê. Fala assim, mas o que você ouve? Ah, eu ouço Pat Metheny o dia inteiro. Eu falo assim, então você quer compor o quê? Entendeu? Então é isso.
Agora, é muito
no meu caso, eu acho isso...
Já começa a pensar com o sujeito,
né? O próprio Villa-Lobos falava isso. Eu, quando me sinto muito influenciado, eu me sacudo todo igual uma mula e jogo tudo fora.
Mas eu acho, assim, eu acho, por exemplo, o Ginga, para mim, é um exemplo do que pode acontecer quando você ouve música como ouvinte e o que pode sair dessa digestão, né? De você ouvir vários compositores, várias interpretações, vários caminhos diferentes, e aí ele vai e sintetiza aquilo de uma maneira que eu acho genial, né?
Bom, eu quero continuar esse assunto no próximo bloco, se vocês permitirem.
Lógico,
vamos chamar outra música.
Capital.
Thank you.
Esse é o Escala Brasileira, Paulo Sérgio Santos e Ginga são os convidados de hoje. Ô Ginga, sobre essa coisa de ter essas referências, né? Isso não se reflete necessariamente na música.
É, engraçado. Nesse caso, não, porque a coisa que eu menos fiz na vida foi samba. Eu devo ter uns 6 sambas no máximo. E eu tenho uma verdadeira... É o seguinte, eu sofro de insônia, mas uma insônia brutal desde criança, desde meus 11, 12 anos. Então, eu não sei até onde isso foi ruim, para mim ou foi bom. Eu acostumei, se eu durmo 3 horas por noite, para mim está maravilhoso. E eu habituei a dormir pouco e eu gasto o tempo da noite ouvindo música. Desde criança, eu sou viciado em rádio. A Rádio MEC, eu, sem querer fazer comparação com nenhuma rádio no mundo, eu considero uma das programações mais lindas que uma rádio pode fazer no mundo. Eu posso ser sincero, tenho andado tanto pelo mundo e não conheço nenhuma rádio que toque música erudita de tão alto nível como toca a Rádio MEC. A Rádio MEC foi uma das grandes professoras de música da minha vida. E é, e continua sendo. Eu ouço e ouço como um louco. Eu tenho paixão por ouvir música. E sempre rádio, porque eu não sei o que é que eu vou ouvir depois. É sempre uma surpresa. Eu não gosto de ouvir disco. Eu raramente ouço disco. O Paulo sabe que isso é uma verdade. Por melhor que seja, eu gosto de ouvir rádio, por causa do fator surpresa. Às vezes a programação não está boa e você fica louco de tanta coisa ruim que vem, né? Até porque a música é erudita que não possa vir música ruim erudita. Mas eu estou com quase 60 anos e eu passei a minha vida ouvindo música e quero passar o resto da minha vida ouvindo música.
Bom, Paulo Sérgio, o que você acha que deveria ser feito em termos de políticas públicas para a cultura?
Eu acho que tem que se tentar, né, direcionar a energia, a verba e os recursos, sempre colocando em primeiro plano o artista nacional. Né? Eu me lembro, por exemplo, eu toquei no Projeto Aquários, que era um projeto de música sinfônica, né? E eu me lembro, eu toquei disso, eram 5 orquestras, não sei o quê. Tinham 300 mil pessoas na Quinta da Boa Vista. Aí dizia assim, mas o público não gosta. Não gosta é uma ova, o público adora música de qualidade e de qualquer gênero, desde que seja música boa. Eu acho que tem que se usar a verba pública nesse sentido, entendeu? Eu acho que não pode ser usado para, por exemplo, para apoiar a carreira de determinadas pessoas que não precisam disso. Elas já têm poder, elas já têm a mídia, elas já têm a opinião. Então, não tem sentido um artista peso pesado, por exemplo, fazer um projeto e consumir, sabe, 40% do bolo com projetos que ele tem condição de fazer sozinho, porque ele tem nome, ele tem, as pessoas já, ele vende muitos discos, então ele pode fazer isso. Então eu acho que o poder público, ele tem que incentivar aquelas coisas que precisam realmente de ajuda, né? Você também não acha isso, não?
Olha, eu tenho até medo de falar quando toca nesse assunto.
Eu até queria que você fosse específico, Ginga, na questão de que cultura gera riqueza. Existe um mito que gastar dinheiro com cultura não
tem retorno.
Você quer saber de uma coisa, sinceramente? Eu estou com quase 60 anos, não fiquei rico, nunca tirei férias, trabalho desde dos 19 anos. Estou com quase 60. Não fiquei rico, sou um homem pobre. Me considero rico de saúde e da arte que Deus me deu, dos amigos que eu tenho, da minha família. Eu sou um milionário. Mas eu sei que trabalho não enriquece ninguém. Isso eu tenho certeza absoluta. Outra certeza que eu tenho absoluta é que a cultura é tratada no Brasil, desde que eu me entendo de gente, como um artigo supérfluo, como uma coisa desnecessária. Nascem poucos num século como Gilberto Gil. Mas tudo que ele fez na cultura faria tudo diferente. Mas faria tudo completamente diferente. Eu sou radicalmente, 180 graus, contra o que o Gilberto Gil fez na cultura.
Dá um exemplo pra gente.
Um dos exemplos, eu estava em Palermo, na Sicília, tocando. Gilberto Gil estava no ano Brasil, França, como ministro. E foi a Palermo fazer um show. Ele estava a trabalho. E não que ele não pudesse trabalhar como artista, mas eu acho que ele ali, ele era ministro. Não era hora dele fazer show em Palermo, na mesma cidade que eu estava. E não que ele não mereça o cachê que ele ganha, merece 90 mil euros, merece até mais. E eu estava lá igual um louco para ganhar 300 euros, trabalhando igual um maluco. Então, acho que se é para fazer mecenato, faz para o Ginga, para o Paulo Sérgio, Maurício Carrilho. Bom, mas não que eu seja portador de ódio, de ressentimento, não é isso. Isso é uma posição política. Eu sou um cidadão, posso ter uma posição política. Uhum. Desde o momento que eu nasci, fui da maternidade para o hospício, eu já tenho uma posição política. Né? Então vamos fazer jus a isso que o Paulo falou de mim. Foi da maternidade para o hospício. Então, fui. Estou voltando agora para fazer esse tipo de declaração suicida. Então, outra coisa que eu acho é que a gente podia aproveitar esse tipo de declaração que eu faço aqui, aproveitar a força de uma rádio pública, e dá um pulinho no Rio de Janeiro e dá pro Eduardo Paes ouvir essa declaração. Porque eu, quando cheguei da Itália e que li o jornal O Globo, do Rio de Janeiro, eu li a seguinte declaração do Eduardo Paes. Eu jamais teria construído a cidade da música, na Barra da Tijuca. Essa verba tem que ser usada na saúde. Ele esquece que artista também tem problema de saúde, que artista tem que pagar plano de saúde, que artista morre, que artista passa fome, que a vida dos artistas, desde que a arte, sempre foi uma vida de dureza, de desgraça, de quebrar tijolo com a cabeça. Não é a vida que ele tem, não. A minha vida é muito diferente da vida que ele tem. Ele é um garoto para mim, ele podia ser meu filho. Se eu tivesse a décima parte do dinheiro que ele tem, eu não tocava mais violão, não, ia pro Caribe, ficar tomando banho de mar e aprender a nadar.
Bom, vamos encerrar, infelizmente o tempo tá terminando, vamos encerrar a entrevista. Eu quero pedir então, começar pelo Paulo, se despedir do público da Rádio Senado e das emissoras que também reproduzem esse programa.
Ah, eu queria agradecer essa oportunidade e dizer que eu sempre fico muito honrado de participar desses programas com essas rádios que têm esse objetivo, claro, né? Que é muito diferente de outras situações onde os caras estão cheios de planilhas na frente. O que, que é isso? O que, que é moda? O que, que não sei o que, não sei o que lá. Então, acho que a arte não tem é atemporal, entendeu? E eu faço questão de não saber o que está na moda em termos de arte. Porque arte é atemporal para mim, sabe? Então eu acho que para vocês também. Eu fico feliz de estar aqui.
Ginga.
Na realidade, eu vou repetir as palavras do Paulo, que é um pensamento justíssimo e que o Carlos Drummond de Andrade sintetizou numa frase, que ele dizia: não me importa ser moderno, eu quero ser eterno. Poderia parecer uma arrogância, mas no fundo não era uma filosofia de vida.
Bom, eu agradeço a vocês em nome de todos os ouvintes. Obrigado, Paulo Sérgio Santos e Ginga, por tudo que vocês fazem e fizeram pela música brasileira. Muito obrigado.
Eu que agradeço.
Obrigado.
E nós é que agradecemos a vocês por usarem o espaço de vocês e darem oportunidade a gente. Eu fico muito agradecido.
Você ouviu Escala Brasileira, um produto Rádio Senado. Apresentação e produção, Alcebiades Muniz Neto. Nos trabalhos técnicos, André Menezes. Um abraço e até o próximo.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.